casos ocorrem todos os dias nas várias instituições, nas várias entidades da nossa sociedade civil. E é isso que nós queremos acabar e é isso que vocês querem esconder ao falar neste debate apenas e só na Igreja. Senhores deputados, este é um debate sério demais para assistirmos a intervenções como as que assistimos do Sr. Deputado Fernando Negrão em resposta a uma questão do deputado André Ventura. O Sr. Deputado Fernando Negrão devia se centrar neste debate no respeito pelas crianças e esquecer as tricas partidárias que nada acrescentam para a felicidade e para a vida destas crianças. Em relação ao deputado do Bloco de Esquerda, em que fala em educação sexual, eu vou-lhe dizer uma coisa, Sr. Deputado, que o senhor não sabe, mas registre. O papel da escola é educar. O da família tradicional é ensinar. Perdão, ao contrário, peço perdão. O papel da escola é ensinar. O da família é educar. O senhor aprenda isto de uma vez por todas. A escola tem a competência de ensinar. E é na família que se dá a educação e só assim as crianças seguirão um bom caminho. Deixe-me vos dizer, senhores deputados, que as crianças de hoje são os homens de amanhã. E nós, enquanto políticos, temos o dever de as proteger. Temos a obrigação de, nesta casa, legislarmos para defender, para as proteger e não para alimentar os maus-tratos e para proteger quem faz destas crianças estas barbaridades a que todos nós assistimos. Termino, Sr. Presidente, com uma frase de Pitágoras que diz: eduquem as crianças, eu sei que vos custa, mas têm que aceitar. Eduquem as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Eu acrescentava algo mais. Responsabilizemos e punimos os adultos para não punirem mais as nossas crianças. Muito obrigado.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do PS, tem a palavra a Sra. Deputada Marta Temido.
Sr. Presidente, muito obrigada. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, o abuso sexual das crianças é seguramente um dos crimes que mais choca as sociedades contemporâneas, que mais nos choca a todos. Confronta-nos com o incumprimento do dever de cuidar e do compromisso de proteger, que é papel dos adultos relativamente às crianças. Adultos que, em muitos dos casos, eram aqueles nos quais as crianças mais confiavam, por razões afetivas e até institucionais. Mas vale a pena recordar que, neste tema, como noutros, as percepções sociais se alteraram. O relatório da Comissão Independente para o Estudo de Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa, que é hoje o pano de fundo da maioria das propostas em discussão, e quatro delas do Chega que têm esta referência, revela-nos o silêncio da Igreja, mas também da sociedade em geral, referindo, e passo a citar, que não terá tido a Igreja omissão diferente da que tiveram as famílias e a sociedade, protagonizando a cultura do tempo. A ocultação do fenómeno correspondia, afinal, a uma cultura. Errada cultura, mas a uma cultura aceite. Mais do que tudo, precisamos, portanto, que essa cultura mude. Aliás, terá sido a compreensão dessa necessidade de mudança que levou o Papa Francisco a pedir, repetidas vezes e desde há alguns anos, tolerância zero neste campo, emitindo orientações claras quanto aos procedimentos a adotar perante denúncias de abusos sexuais de crianças. Orientações que referem, e vale a pena recordar, que sem prejuízo dos direitos e obrigações estabelecidos em cada local pelas leis estatais, o clérigo que saiba ou tenha fundados motivos para supor que foi praticado um delito que consiste em realizar atos sexuais com o menor, tem obrigação de assinalar prontamente o facto ao ordinário do lugar. Dispõe-se ainda que, se os factos ou as circunstâncias o exigirem, podem ser adotadas disposições ou medidas cautelares apropriadas contra o investigado e que as autoridades eclesiásticas se devem empenhar em proporcionar aos ofendidos e famílias assistência médica, terapêutica e psicológica. É esta vontade de mudança desta Igreja que importa, porventura, apoiar. Mas a mudança cultural de que precisamos é indissociável da necessidade de colocar as crianças vítimas de abusos sexuais no centro da nossa ação, no centro das nossas preocupações. Ora, as vítimas ouvidas no relatório independente dizem-nos claramente que o reconhecimento dos abusos pelos abusadores e pela sociedade é o primeiro passo no sentido da reparação possível de um trauma que não se apaga para o resto das suas vidas. Dizem-nos ainda que há que criar condições para que o passado não se repita. E nós, todos nós, devemos-lhes uma resposta positiva. Haverá certamente espaço para melhorias do quadro legal aplicável ao tipo de crime em causa. Mas há que ter presente que alterar o respectivo quadro legal, mesmo sob a forma que poderá ser importante e que a Comissão recomenda de alteração da idade do ofendido para início da contagem do prazo de prescrição, talvez não baste. É mesmo preciso investir em mudanças sociais que nos conduzam a uma sociedade mais igualitária, porque quem abusa, os vários tipos de abusadores, sentem-se sempre investidos de um poder que ninguém detém relativamente a outra pessoa. E devemos a esta ideia um firme combate e o relatório da Comissão Independente traz-nos várias armas para o realizar. Muito obrigada.
Muito obrigado. A mesa não registra mais pedidos de intervenção. Passamos então
a... Pedro Delgado Alves.
Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, está inscrito? Faça favor. Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, do grupo parlamentar do... Só um minuto.
A Cláudia Santos Anjos.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome... Obrigado. Para uma intervenção em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Deputado André Ventura disse há pouco que acreditava existirem vários Srs. Doutores Luís Montenegro e nós, no final deste debate, receamos que existam vários Srs. Deputados André Ventura, pelo menos dois. E, portanto, a pergunta que gostava de deixar à Câmara é em qual dos dois Srs. Deputados André Ventura podemos acreditar. O Sr. Deputado André Ventura falou há pouco defendendo a imprescritibilidade dos crimes ou a agravação dos prazos de prescrição. E o Sr. Professor André Ventura, nas suas lições de Direito Penal, escreveu o seguinte, vou citar: durante vários anos, alguns autores defenderam a ideia de crimes imprescritíveis, crimes estes que, pela sua natureza, fossem tão graves, tão hediondos, que nunca as sociedades os devessem esquecer. Mas a comunidade rapidamente percebeu que o direito penal teria que ter barreiras, quer se queira, quer não. A sua natureza do direito penal é temporal, contextual, histórica e fáctica. E a minha pergunta é, devemos acreditar no Sr. Professor André Ventura ou no Sr. Deputado André Ventura? A outra questão tem a ver... A minha outra questão tem a ver com a duração, o aumento da duração das penas de prisão e a castração química que voltou hoje aqui a defender. Foi o que defendeu o Sr. Deputado André Ventura. Mas o Sr. Professor André Ventura escreveu enfaticamente sobre o princípio da humanidade das penas. dizendo assim: o princípio da humanidade das penas tem ainda uma outra dimensão relevante que se prende com o limite absoluto imposto pela noção de dignidade da pessoa humana, fundamento último da ordem constitucional. Esta noção impede as penas criminais de serem instrumentos de degradação da condição humana, mesmo quando estejam em causa bens jurídicos de natureza superior. Por exemplo, diz o Sr. Professor André Ventura, não poderia ser aplicada uma pena de prisão perpétua ou emprego qualquer forma de tortura, mesmo se no limite tal facto pudesse salvar alguma vida humana. Fim de citação. Nós acompanhamos nesta matéria a opinião do Sr. Professor André Ventura, que gostaríamos de encontrar mais vezes nesta Câmara.
Muito obrigado. A senhora deputada tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura do Chega.
Obrigado, Sr. Presidente. Senhora
peço deputada, silêncio, por favor.
Eu acho que a Sra. Deputada percebe mais do que aquilo que aqui quis trazer hoje. Porque a Sra. Deputada sabe muito bem, como eu sei também, que todos os exemplos que lhe dei de castração química, nomeadamente na revisão constitucional, foi precisamente pelo contrário. Porque eram em ordenamentos que, tal como nós, defendiam a dignidade da pessoa humana. E foi precisamente interligados à dignidade da pessoa humana que nós defendemos a castração química de pedófilos. Sim, Sra. Deputada, é que há duas interpretações. Aqueles que querem pegar na dignidade da pessoa humana para dizer que nada se pode fazer, que nada pode mudar na lei penal, ou aqueles que, como nós acreditam, que mesmo em ordenamentos onde há a dignidade da pessoa humana, pode haver castração química. E dei-lhe variadíssimos exemplos disso. E hoje voltei-lhe a dar outros exemplos, que a Sra. Deputada podia ler para além desses. O caso do Canadá, o caso dos Estados Unidos, o caso da Alemanha, o caso da França, todos eles com dignidade da pessoa humana e todos eles com a imprescritibilidade destes crimes. E por isso, Sra. Deputada, a nossa proposta não vai no sentido de criar a imprescritibilidade do crime de abuso sexual de menores, vai no sentido de que aos 30 anos começa a contar o prazo de prescrição. E isso é muito diferente do que a Sra. Deputada aqui traz hoje. Nós vamos exatamente de acordo ao que a Comissão Independente disse. O PS prefere arranjar desculpas para não estar ao lado do que a Comissão Independentemente disse. Nós estamos ao lado da justiça. Vocês estão ao lado dos bandidos, como sempre.
Muito obrigado. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Cláudia Santos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, começo pela questão final suscitada pelo Sr. Deputado André Ventura. Não é verdade que o Chega tenha apresentado projetos que coincidam exatamente, nem de longe nem de perto, com a proposta da Comissão. E eu hoje fiquei sem perceber se o Sr. Deputado tinha compreendido qual é a proposta da Comissão. Apresentaram um primeiro projeto de lei, que era o 370, em que defendiam que o prazo de prescrição começasse a correr quando a vítima fizesse 30 anos. Aquilo que a Comissão propõe é que acabe quando a vítima faz 30 anos. Portanto, não há semelhança possível. Estou a falar do projeto de lei. Eu não queria ter que dizer que conheço melhor. Custa-me dizer que conheço melhor os projetos de lei do Chega do que o próprio Chega. Mas no primeiro projeto de lei, que era o 370, era o que propunham. Neste, deram um passo em frente, de facto. E no número 5 do artigo 118, tem uma proposta semelhante àquela que consta do relatório da Comissão. O problema é o número 1 do artigo 118, que os senhores deputados querem alterar contra tudo aquilo que defende o relatório da Comissão. Portanto, os senhores deputados ainda não conseguiram encontrar um projeto que coincida com a proposta da Comissão. De qualquer maneira, voltando ao início da questão suscitada pelo Sr. Deputado, o Sr. Deputado tentou dizer-nos uma coisa que eu nunca pensei ouvir. Tentou dizer que respeita a dignidade da pessoa humana, e que defende a castração química porque ela é compatível com a defesa da dignidade da pessoa humana. E perante isso, só me sobra uma dúvida.